Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Durigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, para verificar aí um balanço do término da colheita da soja e também um pouquinho das perspectivas para a segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Jonas Veiga Oliveira, ele que é produtor rural lá em Laguna Carapã, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Jonas. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, prazer é nosso.
Jonas, a gente acompanhou toda a situação da safra de soja aí em Laguna Carapã, também todo o estado do Mato Grosso do Sul. Muita dificuldade ali naquele início, falta de chuvas para o plantio. Como é que andaram os trabalhos de colheita por aí? Que tipo de resultados vocês produtores obtiveram nessa safra de soja 19/20?
Olha, Guilherme, tivemos aquele contratempo aí no começo, né? Falta de chuva para o plantio. Aí atrasou bastante o plantio. Aí teve bastante gente que plantou em setembro, teve que replantar. E aí no final teve algumas áreas aqui que pegou o veranico aqui, né? Faltou chuva aí final de janeiro. Em fevereiro, e acabou afetando a produção. Mas teve outra parte do município que choveu bem. Então, tivemos diferentes resultados aqui na produção. No meu caso, aqui na minha região, que eu estou aqui no município, choveu bem no final e a produção foi boa. Foi em torno de. Colhemos aqui em torno de 60 sacos por hectare. E onde faltou a chuva, aí a produção foi baixa. Teve produtor que colheu 20 sacas, 25, 30. Foi bem ruim a média dele, no caso, né? Para esses produtores que faltou a chuva aí no final.
E aí, Jonas, olhando para a comercialização dessa safra de soja, falta muita coisa ainda para ser vendida? Como é que tá esses patamares de negociações para a soja aí na região?
Olha, assim, da safra que foi colhida aí, praticamente, falta muito pouco para ser vendido, né? E para comercialização futura aí, o pessoal está fechando, né? Tem comprado os insumos e está travando, né? Os preços que estão aí, em torno de 80, R$ 81, né, por saca aí, o pessoal tá travando. Comprando os insumos e travando.
Agora, Jonas, olhando para a segunda safra de milho, como é que foi a implantação do cereal por aí? Deu para plantar a maior parte das lavouras dentro de uma janela boa por aí?
Então, como atrasou o plantio do soja, então o milho também, a maioria foi plantado muito tarde aqui. Tem produtor que acabou de plantar o milho essa semana. Então tá fora da janela, né? Fora da janela de plantio. O risco de pegar uma geada aí é grande. Aí eu teve alguns que plantaram, que plantaram soja em setembro, colheram mais cedo que colheram mal. Aí plantou o milho mais cedo, né? Esse milho tá vindo bem. Pegou aí uns dias de sol aí, mas agora choveu bem aqui no município. Tá vindo bem o milho. Só que a maioria tá atrasado, né? Tem milho aí nascendo ainda. Tá meio complicado, né? Essas últimas que foi plantado.
E falando das vendas do milho, como é que está essa negociação para essa safra de agora? O produtor aproveitando o bom momento de preços para ir terminando as suas vendas?
Então, o preço agora está bom, mas acontece que os contratos que teve aqui foi Começou em R$ 26, aí teve a 30, 31, e agora para frente não tem contrato. O pessoal tá. Ninguém tá contratando, né? O pessoal vai esperar para vender lá na frente daí. Quem não contratou, no meu caso, eu contratei bem pouquinho. Aí eu vou esperar. E o que que vai dar, né? O que que você vai colher bem aí? Vamos, aí a gente vai. O preço que vai estar lá na frente. Eu acredito que vamos ter bom preço aí, né? Porque atrasou bastante o plantio. O risco é grande aí, né? Muita coisa pela frente aí.
E Jonas, falando agora dessa situação de coronavírus, que tipo de impactos isso causa aí para a região? Existe alguma dificuldade aí para escoar essa produção da soja ou para receber insumos? Existe aí algum impacto para vocês produtores diante de toda essa situação?
Ah, tem, né? Tá meio parado, né? Assim, as empresas tá funcionando, mas a logística já tá afetando, né? Já tendo problema aí para entrega de adubo, já tá parando lá na, como se diz, a indústria para, aqui vai ter o reflexo, né? Aqui vai parando também. Por enquanto estamos trabalhando, né? Estamos fazendo o que tem que fazer no dia a dia aqui, mas está afetando já. A gente sente que já está ficando meio devagar a coisa, né? Vai afetar, sim.
Jonas, quando que estão previstas as colheitas do milho? Depois, né, desse plantio alongado, a colheita também vai se alongar bastante por aí, né?
Ah, vai. Vamos ter milho aí para colher lá em setembro aí. Começa a colher final de julho aí, e daí esses últimos aí vai lá para setembro. Atrasa tudo, né? Mas o maior preocupação nossa é com geada, né? Se vier o frio, inverno rigoroso aí, vai ter quebra, né? Vai ter perca.
Jonas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário das lavouras aí em Laguna Carapã. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Tá, eu agradeço aí ao site Notícias Agrícolas. O recado é: vamos ter fé, né? Para superar essas dificuldades aí, com esse problema do coronavírus aí. Vamos ter prudência, fé em Deus e que dê tudo certo aí na frente, aí, né? Lá pela frente, vamos
Jonas,
ver.
mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento do milho segunda safra aí na região. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço.
Esse o Jonas Veiga Oliveira, ele que é produtor rural lá em Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para as lavouras, tanto a de soja, a safra verão, quanto também a segunda safra de milho. Segundo o Jonas, o produtor lá em Laguna Carapã teve resultados bastante distintos para a safra de soja, que já encerrou os trabalhos de colheita. É, aquele produtor que plantou no início de setembro teve dificuldades com a falta de chuvas, teve que replantar as suas lavouras. Depois houve um período de bom desenvolvimento, mas aqueles que plantaram por último enfrentaram um veranico ali entre janeiro e fevereiro, o que diminuiu a produtividade da soja em algumas áreas. O Jonas destacando que áreas do município que receberam mais chuvas obtiveram ali médias de produtividade próximas das 60 sacas por hectare. Mas aquelas áreas que sofreram mais com a falta de chuvas, a produtividade ficou entre 20 e 25 sacas, chegando até a 30 nas áreas mais afetadas por essa falta de chuvas. Com isso, o produtor que já negociou boa parte da sua safra também já vai fechando negócios para a próxima safra, buscando ali vender essa parte final que ainda resta da safra de soja. Olhando para o milho, o atraso na safra verão refletiu na segunda safra de milho. O Jonas destacando que alguns produtores finalizando o seu plantio do milho nessa semana, o que representa um atraso bastante significativo, um plantio bastante fora da melhor janela. Com isso, cresce o risco de geadas no inverno, que pode prejudicar bastante a produtividade do milho safrinha lá na região. Com isso, o produtor que já negociou parte da sua safra, nesse momento, não busca novas vendas, justamente em função de não saber quanto vai ser produzido. A expectativa é de que mais lá na frente, durante a colheita, o produtor busque novas oportunidades para vender essa parte restante da sua safra de milho, torcendo para que a geada e o inverno não sejam tão rigorosos e a produtividade consiga ser um pouquinho melhor lá na região. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.